Quando nós estamos meditando no discurso do cenáculo, algo importante que o Senhor Jesus quer ensinar aqui. Custe o que custar, ele quer ensinar aos discípulos sobre o amor, né? Do capítulo 13 até o final do livro de João, João traz à memória esse fato do eterno Filho de Deus ter vindo a este mundo com um propósito. Isso é que é mais maravilhoso. Amar. Ele, quando nós lemos e vemos que para nós o maior versículo da Bíblia é João 3,16, né? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fundamento principal, para que o Filho eterno de Deus veio a este mundo? Para te amar, me amar, provar o seu amor, né? Provar, dar prova do seu amor. Então você vê que é tremendo. Você tem aqui cinco capítulos que o Senhor quis trazer em evidência isto para aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos. A princípio, ele provou o seu amor até para com Judas, tendo servido ele, tendo lavado os pés, tendo feito, né, aquilo que fez. Mas quando ele saiu, quando Judas se retira, ele mostra o seu intento, que era ensinar aos discípulos um novo mandamento. Um mandamento que é por natureza, porque Deus é amor, né? Se você abrir livro de Romanos, capítulo 5, nós vamos achar no versículo 8, o que diz aí? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é tremendo, irmão. João 3,16. Ele revela toda a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a árvore da vida da Bíblia. Por que esta é a árvore da vida no Novo Testamento? Porque se Adão tivesse tomado da árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, ele teria vida eterna. Viver eternamente não é o mesmo que ter vida eterna. Será que é possível compreender isso? Viver eternamente não é o mesmo significado de vida eterna. Porque a vida eterna é uma qualidade de vida, é a vida de Deus. E viver eternamente, os perdidos terão uma vida eternamente, porém perdidos, sem conhecimento de Deus, nas trevas eternas. Mas o que é a vida eterna? Se Adão tivesse tomado da árvore da vida, ele teria vida eterna, que é principiar num conhecimento de Deus que teria um processo de crescimento em conhecimento do próprio Deus. Isso é vida eterna. Por isso que associe o versículo mais importante, João 3,16, com João 17,3. Que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós conhecermos mais profundamente, intrinsecamente, a questão da vida eterna, você vai parar de ser vulgar, de dar importância ao minúsculo curso da vida. Então, para nós, esta é a árvore da vida que Deus enviou, né? O seu filho, né? E ele veio com esse propósito. A maior prova de amor, a prova que ele nos ama, é que ele não teve medo de nos dar vida eterna. O verdadeiro amor lança fora o medo. Ah, o Adão fracassou. Vamos supor, Deus ficou traumatizado agora. Adão traiu ele. Adão deixou Deus de lado. Deus pôs a árvore da vida. E a árvore, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, porque Deus ama, não ficou com medo de investir no homem outra vez. Graças a Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. O amor nunca falha. Está lá em 1 Coríntios 13, né? Paulo estava vendo os coríntios se debatendo uns com os outros, percebeu que os coríntios não eram perfeitos, eram carnais. Porque se fossem perfeitos, o alimento sólido é para os perfeitos. E ele disse: eu não vos criei com alimento sólido, com manjar, mas eu vos criei com leite. Como que você começa a receber alimento sólido? É quando você descobre que você tem vida eterna e quer ter essa vida mais abundante e você procura morrer para você mesmo. Aí você pode receber alimento sólido. O bebê, enquanto não morrer para si mesmo, porque todo bebê é aquilo. Ele tem dois seios para chupar e quer mais a mamadeira e quer toda a atenção, toda hora, né? Não pode sentir uma dorzinha no estômago de fome, a mãezinha já está lá pondo a teta na sua boca e ele está chupando, né? Não pode sentir falta de cuidado nenhum. Não pode receber alimento sólido. Mas aqueles que podem receber alimento sólido são aqueles que descobriram o propósito da vida que Deus deu, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernirem tanto o bem como o mal. Tem os sentidos exercitados. Um bebê não está exercitado ainda em coisa nenhuma. Então, se você abriu aí em 1 Coríntios 13, volte um pouquinho no capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o Senhor sempre vai mostrar alguma coisa excelente para quem tem um discernimento do corpo. Uma pessoa que tem o discernimento do corpo, uma pessoa que tem uma vida corporativa, significa que ela perdeu sua identidade individual e tem uma vida corporativa. O capítulo 12 está falando isto, 1 Coríntios. Então, essa pessoa pode ter mais visão para avançar. Ela pode ter mais visão do caminho para alcançar a perfeição. E aqui Paulo diz assim: então, para que nós procuramos melhores dons? Com que objetivo? Hã? Edificação, servir o corpo, servir uns aos outros. O que me admirou lá naquele irmão de São Paulo, aquele chinesinho, todo mundo estava lá brincando, correndo para lá, ele estava varrendo o refeitório. Ele disse: olha, eu não vou participar do teatro, eu prefiro varrer o refeitório. Foi varrer o refeitório. Quando nós estávamos ali, encerrando já, se arrumando para ir embora ou para ir deitar, ele estava varrendo o refeitório. Limpando tudo. Para quê os melhores dons? Para servir melhor. Melhor para servir melhor, não é? Melhores dons para servir melhor. Por isso que Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. Não é procurar melhores dons para fazer um show, um espetáculo, não. Para servir melhor. Para cooperar com Deus de forma melhor. Né? Quando eles foram escolher diáconos, né? Assim, olha, para constituir sobre este importante negócio, tudo na obra de Deus é importante, importante negócio. Ah, mas olha aí, para servir nesse importante negócio, o cara tinha que ser formado. Que tipo de formação? Um bom testemunho, que é boa reputação, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Não basta levantar a mão, eu fiz a faculdade, né, de administração, eu quero ser diácono. Não. No reino de Deus não é assim. É, primeiro, caráter, bom testemunho. Segundo, cheio de fé. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer as coisas. É o poder para realizar as coisas, né? Então, por isso, Paulo diz: procure os melhores dons. Com que propósito? Se não for para servir melhor, né? Procure os melhores dons. Procure ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Nunca duvide de Deus, né? Nunca reclame de Deus. Meu salário está baixo. Esse é de gente baixa. Espera em Deus. Confia em Deus. É o Senhor. Ele que nos sustenta. Se nós queremos realmente servir o Senhor e fazer diferença nesse tempo, fé é um referencial diante de Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé é impossível. Porque sem fé nós vivemos como se Deus não existisse, ainda que sejamos crentes para a salvação. Meu Deus. É verdade. Homens de fé, mulheres de fé, cheios do Espírito Santo. Porque tudo isso abre a visão do caminho mais excelente, né? Aí diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Sabe o que que o Senhor queria ensinar no discurso do cenáculo para eles? O caminho mais excelente. É como que se o Senhor falasse assim: ó, aquilo que vocês vieram discutindo pelo caminho, quem vai ser o maior, quem é o melhor, quem é o primeiro, quem é o último, isso não interessa de nada. O que interessa é o caminho mais excelente. E aí, nós vamos para o capítulo 13 aqui. Existe toda a descrição, né? Ali as coisas vão sendo faladas, e no verso, se você vê o caráter do amor, você vai aprender a servir o Senhor. Se você conhecer o caráter do amor, você vai aprender a servir as pessoas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Né? O sino, né, que faz o eco. Tudo que faz eco é porque é vazio. Tudo que é sólido não faz eco, né? Então, se você pega, Paulo faz a comparação aqui, que o cara que é vazio de amor é como um sino que faz aquele estrondo, aquele eco, aquele som, mas é só o som. É muito ruim nós falarmos assim: eu te amo, e ser apenas o som, né? João disse: ame por obra e por verdade, né? Esse negócio de ser um eco, apenas um som, não funciona. Por obra e por verdade. Se você quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor, aprenda a amar. Por quê? Porque João foi um dos maiores discípulos. Porque ele descobriu o segredo do amar. Ele descobriu que Jesus era amor em natureza. E ele quis encostar no amor. Reclinou sua cabeça no seio do amor, né? E como Deus é amor, é o Pai, Jesus disse ali no capítulo 13, João descreve: sabendo Jesus que havia de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Por que ele amou até o fim? Porque o amor nunca falha. Né? Se é uma coisa imutável em Deus, é a sua natureza. Imutável. Ele é amor. E o Senhor Jesus queria trazer essa essência para eles. Continuando aqui o versículo 2, do capítulo 13, 1 Coríntios. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Às vezes nós, olha, buscamos bastante conhecimento de todos os mistérios, não é? Que bom saber de todos os mistérios. É, maravilha, né? Mas diz aqui, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, é aí que esses irmãos pensam. Pode ser que tenha um homem que ensine a Bíblia com todo o conhecimento, e mesmo assim, se não tiver amor, infrutífero. E ainda que tivesse toda a fé, olha aí, falou de fé. Agora, esta fé, irmão, é uma fé, é o dom da fé, é o poder da fé para fazer coisas. Toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Agora você nota, pensa bem, irmão. Isso é forte que eu vou dizer. O dom, os dons podem ser dados a qualquer pessoa. Lá no Salmo diz, até para os rebeldes ele deu dons. Mas pode ser que tenha pessoas que tenham dons e não tenham amor. Isso aqui é muito forte. É por isso que a gente se confunde. Nós não nos confundimos porque o Senhor nos tem dado discernimento. Mas a maioria do povo se confunde aí com milagres, com coisas maravilhosas, com estrondo. Se confunde, irmãos. Mas muitas vezes esses aí estão usando dessa capacidade, desses dons, para eles próprios, né, mostrarem que são alguma coisa. Jesus está dando a última lição, a lição mais forte para os discípulos, no final aqui. Porque quando o Senhor resume, as últimas palavras suas são de tremenda importância. Quando ele reúne os seus discípulos para dar os últimos recados, as últimas instruções. Se você tivesse para ser recolhido, quais seriam as suas últimas instruções para sua família, seus filhos? Reuniria todos eles e deixaria o mais precioso para que eles prosseguissem prósperos, felizes e realmente cheio da graça. Você daria as últimas instruções, as coisas mais preciosas do teu coração, você daria. Tanto que o Senhor, na angústia dele, nada impediu que ele lavasse os pés dos discípulos. Ele estava determinado a isso. E mesmo tendo sofrido tudo aquilo, ele sabia que ia padecer, mas ele, irmão, é aí que entra a nossa vida de homem de Deus. Todas as hostes contra, tudo contra, um traidor ao seu lado. Os discípulos em guerra, mas ele consumou o que tinha que ser feito, é ensinar aqueles discípulos a lavar os pés uns dos outros. Era um ensino que ele não podia deixar de fazer, né? Ele estava determinado a ensinar o amor para eles. Isso é tremendo, irmão. Se você vê 10 irmãos brigando, como você vai ensinar o amor para eles? Você chama eles em casa, faz um lanche, né? E você está em frangalhos porque esses irmãos são teus irmãos, teu coração está dilacerado, teu coração está partido de ver irmãos brigando. Que lição você vai dar para eles com palavras, você não vai conseguir, porque eles têm muitas razões. Mas quando você pega, toma uma bacia e lava os pés deles todos, você não precisa falar mais nada. Você falou sobre o amor para eles, sem dar um sermão, né? Então são coisas práticas. Fé de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Imagina, Senhor, eu transportei aquele monte lá pela fé, e daí? Mas você não amou ninguém? Você transportou o monte para quê? Para tirar o teu problema da frente? Para você ficar sem problema? Aquela montanha te atrapalhava de desfrutar da vista para o mar, né? De desfrutar das coisas que eu criei, apenas você desfrutar, né? Você não foi causa de felicidade para ninguém. Amar é ser instrumento de felicidade para alguém. Faça alguém feliz. Deus fez todo mundo feliz, dando o seu filho. Aleluia! Glória a Deus. Oh, você é feliz porque Deus deu o seu filho por você. Então, amar é fazer alguém feliz. Quando você anuncia o reino para tirar alguém das trevas, você está fazendo alguém feliz. Quando você cura um enfermo por amor a Jesus, para que essa pessoa desfrute da presença do Senhor, seja liberto. Se você fazer por amor, fazê-la feliz. Jesus olhou, no Velho Testamento pela lei era proibido tocar num corpo morto. Uma pessoa consagrada não podia fazer isso, porque ele teria que ficar 7 dias separado e tal e tal. O Senhor viu uma viúva, uma pessoa ali, uma mãe levando seu filho para a sepultura. Ele teve compaixão. O que que ele fez? Foi lá e tocou. Fez aquela mulher feliz, tocou naquele morto, o filho morto levantou e viveu pela compaixão do Senhor por aquela mulher. Se você tiver compaixão dos perdidos, você vai anunciar o reino de Deus. Verso 3 aqui: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha, irmão, uma coisa é você distribuir tua fortuna para o sustento dos pobres, outra coisa é você se identificar com os pobres. Jesus se identificou. 2 Coríntios fala da sua identificação com os pobres. 2 Coríntios. Acho que é capítulo 8. Hein? Vamos achar o versículo. 8, versículo 9, 2 Coríntios 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, amém? Sendo rico, por amor, agora para aí, por amor, sendo rico, por amor de nós. Se fez pobre, se identificou. se fez pobre. Identidade, identificação. Né? Para que pela sua pobreza enriquecesseis. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você se torna pobre de espírito, você enriquece a muitos. Quando, aí você se identifica com o pobre. Você sente o sofrimento dele. Porque o pobre de espírito é alguém desprovido de tudo. E que necessita de tudo. E aí você se faz pobre e enriquece alguém. Né? Porque a questão aqui, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não haver essa identificação, essa identidade com o pobre, ele recebeu lá a tua oferta, teus alimentos que você enviou, mas não sentiu teu calor. O leproso disse: Senhor, o Senhor chegou diante do Senhor, que você quer aí? Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me limpar. Quero ser limpo. Mas o Senhor Jesus identificou-se com ele. O que o Senhor Jesus fez? Tocou nele. O que acontecia no Velho Testamento para se identificar com aquele animal que ia para o sacrifício? Tinha que pôr a mão em cima. Isso chamava-se identificação. Punha a mão. Aquele animal era você, né? Você indo para o sacrifício. Identificação. O toque da mão. Jesus amou aquele leproso acima de apenas curá-lo. Quis tocá-lo. Assim foi o Senhor. Se o Senhor tocar em você numa reunião, você derrete na hora, né? Não começa a chorar? Sim, porque ele te tocou. Ele se identificou com você. Ele viu que o teu coração estava contrito, recebendo ele. E você tem fé. Ele tocou em você. E por outro lado, aquela mulher teve fé e tocou nele e foi curada. E o Senhor, outra vez, percebeu, né? E disse: vai, a tua fé te salvou. Que tremendo, Senhor, a sua obra, né? A sua obra foi inteiramente de amor. Completamente. Perfeito. Então, pode alguém ser tão seco, sem um coração molhado pelo amor, entregar ainda seu corpo para ser queimado? Mas nada disso aproveita. A identidade do amor. O amor é sofredor, a caridade é sofredora. Verso 4. É benigna. A caridade não é invejosa. Quantos de nós tropeçamos na inveja, né? O outro tem, mas lá no fundo do meu coração eu desejo que ele não tenha inveja. Porque eu não tenho, o outro não deve ter. Não é? O que diz a palavra? Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Não é? Ô, irmão, que bom que Deus tem te abençoado. Glória a Deus. Isso, eu sou feliz por você estar sendo abençoado. Né? Mas se um membro sofre, todos sofrem com ele. Ô, irmão, o que está acontecendo? Né? Não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Trata com seriedade. Quantos não dão importância para o interesse do outro? Para pastorear alguém, você tem que dar suma importância para a pessoa e para aquilo que ela vai falar. Ainda que seja uma bobagem que ela esteja falando, dê atenção para escutar. Dê importância, porque se você a escuta, você está exercendo amor, dando importância ao que ela está falando. Eu vejo muitas pessoas não querem ouvir o que as crianças dizem, mas às vezes o Senhor usa as crianças para falar. As crianças, irmãos, são de tremenda importância na casa de Deus. O Senhor Jesus disse: deixa vir a mim as criancinhas, não os estorveis, não sirva de tropeço. Você tem que servir de bênção, ajudá-las a vá Jesus, vai a Jesus mesmo, vai. Eu quero Jesus, vai a Jesus, eu vou te ajudar a ir a Jesus. Não veja esse filme aí, não veja esse tipo de desenho, não participe disso, porque você quer ir a Jesus. E eu vou te ajudar. Não seja atrapalho para as criancinhas irem a Jesus. Como tinha um pai. Lamentavelmente, esse pai, né? Houve uma ministração e a filhinha dele disse assim: ai, pai, eu não vou ver mais a Xuxa. A resposta do pai foi assim: você não vai ver, mas eu vou ver. Estava estorvando a criança de ir a Jesus. Essa criança foi para o mundo. Esse pai ficou caduco, tá pinel, tá numa cadeira de roda, novo com mal de Alzheimer. Graças a Deus, as crianças que agora já estão adultos, casados, estão voltando. Aleluia! O Senhor é fiel. Nós temos que ajudar as criancinhas a chegar-se a Jesus. Não as estorveis de vir a mim. Deixa elas virem. Não se põe no caminho com teus maus exemplos, com os teus vícios. Deixa elas irem. Não as escandalize. Meu Deus, quer ser pastor de teus filhos? Comece a pensar no assunto do amor para com Cristo e para com elas. Não se insoberbece. Olha, olha a qualidade do amor. O amor é humilde. Não tem soberba, é humilde. Se a pessoa diz que ama, não pode associar soberba com amor. Amor só se associa com humildade. Não se porta com indecência. Amor não é indecente. Por isso que Paulo falou lá, a mulher traje-se com trajes modestos. Né? Modestos. Que não extravasem sensualidade. Né? Modéstia. Simplicidade. Amor se correlaciona com simplicidade. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Agora aqui. O amor não se irrita. Meu Deus. A minha carne se irrita, mas Cristo nunca se irritou dentro de mim. É por isso que deixemos o amor governar. Né? O amor não se irrita. Não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Né? Olha, alguém que ama realmente não suporta a injustiça. Ele não folga com a injustiça. Ele não aceita e não pratica injustiça. Ele não aceita de ninguém que está perto de si que pratique injustiça. E também procura não praticar injustiça. O que que é a justiça, afinal? Vamos ver Lucas 6. Depois vamos ver se a gente, né, mais adiante. É necessário aquele ensino do cenáculo, nós relembrarmos cada dia. Vamos voltar no capítulo 13, depois vamos ver o 14, o 15, o 16 e o 17. Não podemos esquecer isso, tem que ficar na nossa memória. Assim como ficou na memória de João. 6. Vamos ver aqui o que é justiça. A partir do verso 27, abre aí. O amor não folga com a injustiça. Então vamos ver o que é justiça. Verso 27. Mas vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Meu Deus. Vocês querem o caminho da perfeição? Está aí. Fazei bem aos que vos aborrecem. Geralmente queremos fazer o mal. Nossa natureza é assim. Mas a natureza de Deus é amor. É diferente. Continuando. Bendizei os que vos maldizem. Oh, aqui acaba toda a murmuração. É. Ele falou de mim e até alguém traz uma notícia, ó, o fulano falou de você isso aqui, né? E você já solta a metralhadora e pronto, liquidou o fulano. Ai, Jesus, faça o seguinte: se alguém falou de você mal, procure todas as virtudes dele e fale as virtudes dele. Né? Não deixe tua mente se afetar com outras coisas. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Oh, isso aí é o quê? O amor não folga com a injustiça, primeiramente com você. Né? Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. O reino de Deus e a sua justiça está aqui. Né? Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Imagina. Que vida! Isso só pode ser Cristo mesmo. Só pode ser a natureza do amor em nós. Fora disso, não conseguimos. Aí a gente vê como, irmão, chega de virtualizar o reino de Deus lá para o futuro, né? Ah, vai vir o reino. Estou aguardando o reino. Esse reino já chegou. Está aqui para você viver. Ele está aqui já. O reino de Deus está entre vós. Tem que ser vivido. Não é pensar que vai viver lá no futuro, quando chegar o milênio. Não, é agora. Continuando. E como vós, aqui é a regra áurea, né? Que é a regra áurea, no verso 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. O que você quer que os homens te façam? Essa é a lei da semeadura, né? O que que você quer que ele te faça? Quer que ele te honre? Honre-o. Quer que ele te ame? Ame-o. Semeie o amor. Quer que ele te considere? Considere-o. São coisas que. É uma lei que o Senhor deixou, a lei áurea. Continuando. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Aí. Verso 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Ah, eu faço bem porque ele fez para mim, senão eu não faço. Né? O Buda pregava assim: faça o bem a quem faz o bem, trate o bem com bem. Né? E trate o mal com justiça. Essa é a pregação de Buda. Mas a de Cristo é bem diferente. Né? Trate o mal com bem. Recebeu o mal? Faça o bem. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber? Que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Isso aqui mata a gente, né? Ah, meu Deus. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verso 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Isso é justiça. Voltando ali, 13:6 de 1 Coríntios. Paramos no 6. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. A verdade. Devemos nos alegrar com a verdade. Folgar com ela. Se existe alguém verdadeiro, sincero, praticante da verdade, então, folga, né? A este, realmente, dê liberdade, porque é verdadeiro. Verdade, temos que folgar com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso significa que é a perfeição. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 11 agora, presta atenção. No que diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso significa que alguém que tem personificado o amor em si, chegou a ser um homem. Que homem? Espiritual. Chegou a ser maduro, a ser homem. Não é mais menino. Uma pessoa que ama é um homem. Uma pessoa que exige amor ainda é um menino. Mas quem ama é um homem. É. Por quê? O amor se tornou um homem. Jesus Cristo, varão perfeito. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. O amor traz visão. Você vê 1 João? Primeira carta de João? O que ele diz sobre isso? Sobre a visão. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas. Trevas é falta de visão. E já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está vendo? Visão. É o que Paulo está falando aqui no último, no, na última parte do capítulo 13. Porque agora vemos por espelho e enigma, por figura, pelo espelho, um reflexo. Mas então não veremos mais por reflexo, mas face a face. Irmão, quem experimenta o amor de Deus não vai ver mais por figura. Vai ver face a face. Não mais por espelho, mas vai ver a própria face do Senhor. Agora conheço Outra coisa que o amor traz, conhecimento. Conhecimento da vida eterna. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Quando chegar a esse nível de você conhecer como é conhecido, você chegou à perfeição. Graças a Deus que existe uma proposta de Deus para nós. Né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. E o verso, e o capítulo 14, que deveria estar no 13, diz: Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, irmãos, o discurso do Senhor, do capítulo 13 ao capítulo 21, veio carregado desse ensino do Senhor, que nós possamos realmente aprender de Deus, aprender a Cristo, né? E ser a imagem de Cristo, a imagem da sua natureza, né? Graças, Senhor, te damos.